Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem este estudo amplo, muito profundo aí durante os próximos meses, até julho, que trará ilustrações ainda mais profundas da matemática simbólica e uma abertura para os campos sinonímicos, algo que só vimos nas semanas de estudo. E vamos na aula. Na primeira aula que tivemos, nós vimos aula, tivemos acesso a um estudo panorâmico de elementos remotos da própria estrutura de pensamento. Vimos que vários autores fazem leituras diferentes disso e como é a filosofia clínica na sua aproximação desses elementos. Hoje o nosso tema dirá respeito a outras paragens, as traduções de si mesmo. Antes disso, vamos a Boituva, vamos conversar com o professor Clailton, que nos mostrará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor. Por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 7 de janeiro. O tema foi desarrazoado e lógico. Nem tudo que surge durante a clínica, entre o que uma pessoa diz, está dentro de sua estrutura de pensamento. Muitos elementos estão fora. Por exemplo, na base categorial encontraremos alguns. Quando olhamos para fora da EP e pensamos na imensidão do mundo, é fácil constatar que existe uma infinidade de elementos e lugares que não conhecemos e que talvez nunca iremos conhecer. Quando olhamos para dentro da EP, porém, não é tão fácil constatar a imensidão de elementos e lugares desconhecidos. Ocorre que entre essas regiões, pouco ou nunca visitadas, existem áreas estranhas ao mundo urbanizado de uma pessoa. A organização dos ambientes socializados não existem em lugares, em algumas áreas da EP. E da mesma forma, as regras, a lógica, a coerência que estamos habituados na sociedade não serão encontradas lá. Trata-se de uma parte da EP que é desconhecida até mesmo para a pessoa. A ilustração e aprofundamento dessa aula contou com a obra O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. Na peça, o rinoceronte passa pela cidade, por uma praça onde pessoas estão conversando. Esse acontecimento perturba a rotina daquela cidade. É a rotina ali das pessoas e torna o assunto do momento. Só que algo muito estranho começa a acontecer. Várias pessoas se transformam em rinocerontes. O rinoceronte não é um animal doméstico, ele é bruto. Não se comporta de acordo com as regras sociais. Solto em uma cidade pode causar muitos danos, estragos. Nessa peça, Ionesco, ele tenta mostrar como o ser humano, em certos contextos, é capaz de aderir a ideologias, ideias claramente destrutivas, que são verdadeiros retrocessos no desenvolvimento da civilização. Em nossa aula, porém, usamos essa peça como uma metáfora para ilustrar, as partes desconhecidas de uma EP, os ambientes que não foram urbanizados e que nem frequentados são. Foi a nossa aula inicial de 2025, e à medida que outros elementos se juntarem a esse, né, a partir das próximas aulas, poderemos então promover novas problematizações e aprofundamentos. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Os alunos que fazem o curso presencialmente recebem invariavelmente um presente. Nosso presente de hoje é muito bonito. e vem da nossa própria tradição cultural brasileira. De um modo geral, o nosso músico popular precisou passar por certos elementos, certas barreiras, pela própria história da música no nosso país, como ela foi feita, como ela chegou até nós. Cada conquista foi muito difícil, mas, mesmo difícil essas conquistas, uma vez propostas, como no o caso do nosso chorinho, né, o nosso pagode, o nosso samba, eles conquistaram muitos povos pelo mundo. E um rapaz, um garoto lá de Nova Friburgo, hoje ele tem 84 anos, ele começou, o Daí Veloso, o nome dele, ele começou a aprender as primeiras notas musicais com o pai, que era ferroviário, o pai era de família de ciganos rom. Lembrem, hoje é politicamente incorreto se dizer ciganos, né? A nomenclatura atual é ciganos rom, da língua romani, né, que se espalhou pelo mundo, originalmente a língua que falava. O pai, então, era ferroviário, e esse menino tinha talento, aprendeu com o pai dele. O pai dele trocava, era multi-instrumentista, e esse menino, a família era muito grande, mais de 10 filhos. E ele, muito cedo, já começava a tocar música em bares, em festas. Se mudou para São Paulo, lá começou a tocar no Bexiga e outros bares e lugares italianos, tanto que mudou o nome, né? Um amigo, no início, ele só assinava Benito. Daí, por influência dos amigos, passou a assinar Benito de Paula, fazendo com que o nome se aproximasse da colônia italiana, que era onde ele vivia e tocava. E aí teve muitas, houve muitas histórias, não é? Quando, uma certa ocasião, quando ele promoveu uma das canções do Chico Buarque de Holanda e teve seus discos apreendidos e passou por muitos problemas, por conta daquilo. Só na década de 70 é que o Brasil inteiro passa a conhecer esse músico notável, que é o Benito de Paulo. Ele tinha pouco mais de 30 anos, e é nessa ocasião que ele passa a usar os adereços que tornariam tão conhecidos e, para alguns, folclóricos, né? Ele estava, de certa maneira, homenageando os antepassados por parte do pai dele. Ele passou a usar o cavanhaque, o bigode, aqueles cabelos trançados, compridos, as correntes, os brincos e as pulseiras, né? Aquelas joias. E ali começa, ele inova na música. Lembrem que ele, o encarte que eu vou mostrar para vocês agora, mostra parte dessa inovação. Porque o Benito de Paula, ele tocava samba, né? A área dele era o samba que ele escolheu. Só que ele levou o piano para dentro do samba, algo que não era assim tão frequente, né? Mas o cavaquinho, o violão, e ele vai e leva o piano para dentro do samba. E até disseram na época que ele tinha criado um novo tipo de samba, o samba joia. Só que ele não gostava, né? Ele considerava esse termo pejorativo. Que ele tocava era um samba, e um samba de muito boa qualidade. Certa ocasião, já agora mais recente, quando ele tinha por volta de 70 anos, isso há 10, 12 anos, o Rolando Boldrin convidou o Benito de Paula para ir ao programa dele, mas explicou para ele, né? Disse: "Ô Benito, aqui a gente não tem piano. Nós temos violão, cavaquinho, tal, nós tocamos música sertaneja, tal, não tem." E o Benito de Paula disse: "Não tem nenhum problema, não. Eu toco violão também, vou interpretar minhas próprias músicas ao violão." Algo raro, né? Geralmente ele aparece ao piano. "Pois vamos então prestar uma homenagem a esse que é um dos nossos mais queridos músicos, que encantou gerações, que fez com que corações sonhassem. Vamos prestar uma homenagem a um dos nossos músicos, que foi muitas vezes tão mal compreendido. Que fique o nosso carinho para ele, a Benito de Paula."
Vou cantar o Lé brasileiro em primeiro lugar. chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar, norte a sul, meu Brasil, caminha sangue. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Violini, violini, agora. Do meu Brasil, caminha sangrando quem não viu mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita o ano inteiro. Comprei suco tamborim, gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. E ela jurou, aí ó, desfilar pra mim, viu, tem mulher. Minha escola estava tão bonita, era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jogou desfilar pra mim, me ajuda aí. Mas chegou, a cabrocha que eu tanto amei. A primeira outra vez. Minha escola. Onde está você? Como eu vivo? Se você chegar fora de hora, você desfilar do meu portão, não deixa. Onde está você? Com vida. Se você chegar fora de hora, deixa você desfilar do meu portão. 5:30, 6:30, esperei você não. Eu bem disse outro dia, violão não se peça de ninguém. Espero mais meia hora. E se você não chegar, não aceito conversa mole. Não aceito desculpa, não vai desfilar. Não vai. Onde está você? Isso aqui é coral, hein? Esse coral é muito bom. Muito bom. Não deixe. Onde está? Se você chegar fora de hora, deixa eu fazer isso lá.
Funciona muito toda vez que canto, porque essa música é da minha família, é do meu irmão Ney Veloso, que está aqui no violão. E do meu outro irmão, Jota Veloso. Que está no céu, junto de Deus e de Nossa Senhora. E de meus antepassados. amor que eu tenho guardado no peito me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, 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 eu caminhei. Ah, não entendi. Eu era feliz, era. Espera, acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho. Meu sorriso sem graça chorou.
Como eu amei. Eu caminhei.
Tem dias que eu paro.
Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Ah, eu caminhei. Ah, não entendi. Era feliz, era vida. Minha espera acabou. Meu corpo cansado e eu mais velho. Meu sorriso sem graça chorou.
Ah, eu caminhei.
De hoje, Traduções de Mim, faz várias referências a esse aprofundamento. Na aula inicial, nós vimos alguns elementos importantes sobre habitações dentro da própria estruturação que são remotos, que são arcaicos e que levaram pesquisadores importantes da humanidade a teorizar, a buscar explicações. Uma vez que várias dessas manifestações vinham para o cotidiano. Então, alguns entendiam que era uma parte transcendente, outra parte era humana, outros achavam que tudo isso vinha de uma região onírica, outros interpretaram isso como paisagens do sistema nervoso, e assim sucessivamente. Voltaremos a isso em outro momento, aprofundando, inclusive, os nossos estudos. Para podermos fazer isso, precisamos trabalhar várias fundamentações no caminho. Uma delas, muito importante, que é a de hoje, diz respeito às traduções que fazemos de nós mesmos. Vamos a uma primeira aproximação disso. Quando você vai ao mercado, você amanhece o dia, você vai buscar um pãozinho, vai buscar seu jornal, Às vezes sai com um chinelinho dormido. Sua esposa, seu marido dizem: não vai passar uma aguinha no rosto, não? É assim, desse jeito? Ou pelo menos tira o pijama, não é? Bota uma roupinha apropriada. Aí a pessoa vai. Quando ela vai, passa na rua, cumprimenta o vizinho, que já está aguando suas plantas. A outra vizinha pergunta se ele viu o gatinho que desapareceu durante a noite. Ele não sabe responder. E ele vai caminhando. Este que assim vivencia as coisas é o mesmo que acordou pela manhã, olhou por sua janela, achou que a brisa fresca da manhã era o significado da chuva. É o mesmo? É o mesmo que saiu de casa? Ou esse que está caminhando já é uma tradução dele? É ele mesmo, e no entanto é uma tradução dele mesmo, que ao chegar à quitanda se traduzirá várias vezes novamente. Nessas traduções todas, existem elementos de identidade, se perguntarmos a ele: o senhor ainda é o seu Mário, é o seu Paulo, é o seu Flávio, ainda é o senhor? Ele provavelmente nos dirá que sim, e estranhará a nossa pergunta. A nossa sociedade se estruturou de uma forma que era muito importante que mantivéssemos essa linearidade identitária. Nos ajudou muito e, recentemente, tem criado muitos problemas. Isso rapidamente se modificará, como tantas outras coisas que temos visto e acompanhado. Terá que ser feito com respeito, com cuidado e com entendimento aprofundado. Pois bem, ele chega à quitanda, compra o pãozinho, não resiste. O pãozinho está quentinho, perfumado. Ele já abre o pacote de papel, tira um pãozinho e morde ali mesmo. Já aproveita para tomar um cafezinho. A esposa não vai gostar nada disso, mas vai entender. E ele então começa o caminho de volta para casa. Vários autores brasileiros nos ajudaram a entender esses aprofundamentos. O primeiro deles que veremos é Clarice Lispector. Clarice Lispector nos conta disso. Quando era muito pequena, quando era uma menina, ela nos diz o que aconteceu com ela, por conta do que a irmã mais velha disse a ela. A partir daí, ela se traduz. Aliás, a Clarice se traduzia em tantas coisas, não? Ela foi estrela, ela foi vento, ela foi brisa, ela foi o céu azul, ela foi a alma, ela foi o coração. Era uma grande tradutora de si mesma. Vamos ver. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Nessa tradução que ela fez, ela alcançou a eternidade. Ela alcançou o infinito. Como pode isso? Alguém se traduzir e alcançar o infinito? Clarice Lispector fez, não só fez, ela nos ensina a fazer. Querem ver? Quando eu era muito pequena ainda, nem tinha provado chicletes, e mesmo em Recife falava-se pouco deles, os chicles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro eu lucraria, não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou, e ao sairmos de casa para a escola, ela me explicou: tome cuidado, Clarice, para não perder, porque esta bala nunca se acaba, dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca, disse ela. E pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira, para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual eu já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chicle na boca. Não é apenas uma história de tradução. Clarice Lispector, como uma das grandes tradutoras de si mesma, nos dá um elemento fundamental e muito profundo sobre isso. Observem que, enquanto ela se traduzia diante do que a irmã falava, ela ultrapassou o tempo, ela praticamente eliminou a temporalidade, ela ultrapassou a espacialidade, ela ultrapassou a própria essência humana que se fazia então, naqueles dias, nas ruas da linda Recife. E foi parar aonde? No infinito. Ao se traduzir, uma pessoa pode encontrar esses elementos. E quando retorna então para ela mesma, para a tradução original, muitos desses elementos podem migrar, muitos não. Não há um controle exato aqui dessas coisas. Portanto, a prudência, o cuidado, o estudo, o conhecimento, respeito à tradição, aos elementos éticos, morais, para que a tradução possa ser feita no sentido de uma melhoria da existência, não apenas nossa, dos nossos amigos de viagem, os pequenos pássaros, as flores, as estrelas. E é o que ela fez. Uma pessoa, durante o dia, se traduz em muitas coisas. Na sociedade dos homens, na nossa base categorial, foi importante que mantivéssemos uma fotografia que nos lembrasse o tempo todo. Você é sempre isso. Mas a praticidade das coisas mostra que não. A praticidade da existência nos mostra que provavelmente nos traduzimos em muitas coisas durante o dia, durante o exercício da vida, da existência. Para aprofundar os nossos estudos, eu gostaria de partilhar com vocês um dos filmes muito bonitos, uma indicação de uma médica que eu acompanho há algum tempo. Ela está atravessando uma questão somática muito, muito difícil, e ela me perguntou se eu conhecia essa obra que eu vou mostrar agora a vocês. O nome dessa obra é O Presente, de Dimitri Poffet, um jovem francês, Dimitri Poffet, de 34 anos. O Dimitri Poffet, ele descobriu que ele tem uma condição genética que para os nossos dias não, a medicina dos homens não oferece nenhuma alternativa, nenhuma solução, ainda que as pesquisas avancem rapidamente, que é a condição de Huntington. Essa condição de Huntington é um problema degenerativo. Ele vai nos contar isso à medida que nós veremos agora alguns elementos. O que ele fez a partir daí? Ele resolveu se traduzir. Foi isso que esse jovem fez. E ele fez isso de uma maneira tão sublime, tão bela. É retratado aqui pelo diretor, o Timothy Dalian. Timothy Dalian é quem vai dirigir isso que nós veremos agora, compilando milhares de horas no que os senhores acompanharam. Vamos ver agora uma outra forma de traduzir-se e o que isso acarreta no aprofundamento dos nossos
Todos
estudos
bonitos.
aqui.
Quand on prend conscience du temps qui s'écoule, on se rend compte à quel point la vie est précieuse. Et en général, quand il arrive quelque chose de traumatisant, on réalise à quel point la vie peut soudainement basculer. Et je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose pour vivre pleinement. Quand j'ai choisi de vivre une vie d'aventure, je voulais développer cette sensation de vivre plusieurs vies en une seule. Pour moi, c'est ça, l'essence même du voyage. Ce petit garçon, c'est moi, petit Dimitri. Je devais avoir environ 3 ans. 3 décennies sont passées depuis. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Je m'appelle Dimitri Poffet, j'ai grandi dans le nord de la France. Il y a 5 ans, j'ai fait un test génétique. et j'ai appris que j'étais positif à la maladie de Huntington. Une maladie neurodégénérative rare et incurable. Des études montrent que je devrais développer les premiers symptômes entre 35 et 40 ans. Quand j'ai appris à être porteur de ce gène, j'ai vendu toutes les choses matérielles que j'avais. J'ai quitté mon travail dans la banque à Paris, j'ai quitté mon appartement et mon pays pour réaliser mon rêve, voyager aux quatre coins du monde. Et c'est cette riche expérience qui m'a fait réaliser ce que je voulais dans ma vie. Vivre de mes passions, pas seulement pour moi, mais aussi pour aider les personnes dans le besoin. Du coup, il y a 2 ans, j'ai acheté un vélo et j'ai commencé un voyage en solitaire du Mexique à la Patagonie. Un voyage de 18 000 km. Et j'ai appelé ce projet Explore for Huntington. Ma devise, c'est la suivante. La maladie n'a pas de frontières et on doit tous collaborer. Huntington, c'est une maladie neurodégénérative, génétique et héréditaire. Mon père est décédé de cette maladie il y a maintenant 20 ans, et c'est lui qui a transmis le gène défectueux à ma sœur et moi. Quand un parent est porteur du gène défectueux, la probabilité de le transmettre à ses enfants est de 50%. Les symptômes courants comprennent des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire, des mouvements involontaires, des problèmes de déglutition, de la dépression et de nombreux troubles psychiatriques. Les personnes atteintes de la maladie développent généralement les symptômes entre 35 et 50.
Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, ¿cómo
Mucho
estás?
Gusto.
¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás?
Todo bien, gracias.
¿Cómo te va?
Todo bien.
Bienvenido a mi casa.
Muchas gracias, un placer.
Te presento a Maricel, mi esposa. Ella tiene Corea Huntington. Así que...
Buenas tardes, Maricel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien.
Yo soy Dimitri.
Bien.
Soy francés. Y estoy aquí para conocerte.
Hay que avanzar y hay que tratar de entregar la mejor calidad de vida posible. Ha sido duro, pero hemos podido salir adelante y sobrellevar todo, pues con amor, con cariño, con afecto.
¿Usted quiere ir a la Patagonia? ¿Todos juntos? Con la familia. ¿Sí?
Como es una maladie rara,
con su esposo, con sus hijos.
On a tendance à se sentir seul et isolé. Je visite des personnes atteintes par la maladie pour leur partager de l'espérance. Parfois, je vois en eux une partie de mon avenir. Des symptômes que j'aurais peut-être moi aussi. Mais je me concentre sur la beauté de ces rencontres, sur l'unité des familles. Moi, je veux montrer au travers de ce projet que personne n'est seul et qu'il existe une communauté internationale.
¿Cómo se dice en francés un abrazo? Acala.
On est tous soumis aux règles du temps qui passe. On a réussi à contrôler plein de choses au cours de l'histoire, mais pas le temps.
Traduzir-se. Observem como o Pofé lidou com algo que era irremediável. Segundo a medicina de sua época, essa obra foi lançada em agosto de 2023, após a longa jornada, e hoje o Pofé já conhece dias mais difíceis neste momento. No entanto, como é que foi a tradução que ele fez? Foi conversar com isso. E foi conversar com isso de que maneira, não é? Ele aprende o espanhol e desce desde o México até a Patagônia, 18 mil quilômetros, falando com mais de 500 pessoas que tinham também essa condição de Huntington. Trocando com elas, conversando, passando alento, dando um abraço. Vejam a tradução que ele escolheu. Ele poderia ter escolhido muitas outras traduções. Cada momento podemos fazer outras traduções. Traduções de traduções de traduções e assim sucessivamente. A arte dessas traduções, dessa compreensão, deste aprofundamento, dependerá de uma série de elementos. Algumas traduções são muito infelizes e fazem com que a pessoa se arrependa e queira retornar. Dependendo de onde ela entrou, isso pode ser bem difícil, complicado. Talvez ela já não tenha mais termos, ou se esqueça de que está traduzindo. Tradução para ela pode ser algo tão convincente que ela, no calor dos eventos, esqueça que ela é quem está fazendo esses elementos. O Aldir Blanc tem um texto muito peculiar sobre isso. No apartamento onde eu moro, existe um cômodo misterioso, o escritório. Não escrevo nele, mas lá estão os livros, o computador, a velha máquina de escrever, o fax, os discos. Ele escreveu isso na década de 80, 90. De vez em quando eu peço licença e entro lá para apanhar alguma coisa. O lugar é dominado por minha mulher e quatro filhas. Uma noite fui atrás de um livro policial do Pepe Carvalho, meu detetive favorito, e dei de cara com as cinco me olhando. Só o homem que vive com cinco mulheres sabe os riscos dessa convivência. É preciso ser o que meu amigo Melo Menezes chama de canalha cálido, dois pontos. Terno, compreensivo, com apurado senso de justiça, jamais deixando que ciúmes extrapolem, ajeita daqui, maneira de lá, tentando não perder um pedacinho sequer do imenso amor que todas sentem por mim e que eu, modéstia à parte, mereço. Bom, manter esta peteca no ar, sem uma certa dose de canalice, sinceramente, não dá. Aldir Blanc acabou de nos mostrar como ele faz a tradução dele. De que maneira ele elabora isso? Bem, mas ao fazer tudo isso, quando Aldir Blanc depois quer compor seus poemas, que serão lindamente musicados, ele consegue esse retorno? Isso é plausível? Existe, durante o cotidiano que nós temos, uma vez feitas essas traduções, a possibilidade de um retorno rápido quando diante de uma necessidade? A pessoa saberá fazer isso? Às vezes, perdido no meio dessa lida com essas cinco mulheres, quando ele vai para o trabalho de escrita dele, será que Aldir Blanc consegue retornar dessa forma? Ou não retornará e fará outras coisas? São os problemas de nos traduzirmos. Lembrem bem, ao modelar o que está ao nosso redor, nós estamos nos modelando neste caso. Então, ao fazer essas traduções de nós mesmos, isso envolve praticamente tudo que está conosco, tudo que está entre nós. Daí a necessidade de compreendermos esse exercício, de sabermos aprofundar tanto quanto possível, uma vez que estamos longe de uma ciência exata. E há muitos riscos, há muitos problemas aqui. Vamos voltar ao jovem que resolveu traduzir-se para lidar com algo que surge na vida dele, mediante uma descoberta médica, um exame de DNA, e que mostra a ele que, diante da medicina de hoje, as chances dele são muito pequenas. Como ele faz? Ele se traduz. Nessa tradução, alguns resolvem que, uma vez traduzidos, para eles é muito melhor do que era anteriormente, e, portanto, não haverá uma volta. Viverão nesta tradução e a partir dela. Muitas vezes isso é uma escolha, muitas vezes é uma necessidade. Vamos ver como foi no caso dele.
Crois-moi que tu ressens vraiment ce que c'est d'être en vie. Et pour moi, c'est ça le voyage, un moyen magnifique de se sentir vivant. Ça te connecte avec la beauté des relations humaines.
Mayun, mayun mai uta wen chu chekan chekan uta leukun mai.
À l'inverse d'un bien matériel, on se détache jamais d'une expérience. Elle fait partie de nous à jamais. Traverser l'Amérique latine à vélo, ça n'a pas été toujours facile, crois-moi. À certains moments, j'ai même voulu abandonner. Mais j'ai jamais baissé les bras. Et tu sais pourquoi ? Parce que dans chaque situation difficile, je pensais à tous ceux touchés par Huntington. Et c'est eux qui m'ont donné la force d'avancer.
Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias por venir.
Muchas gracias.
En continuant à pédaler vers le sud, j'ai vu une métamorphose de la nature. Plus j'avançais vers le cœur de la Patagonie, plus les feuilles prenaient leur tonalité d'automne. Les forêts passaient du vert à l'orange et de l'orange au rouge. La fin de mon voyage se rapprochait. Et la nature se donnait en spectacle. Pousser au-delà de ta zone de confort, c'est fascinant. Et surtout quand tu fais face à la nature. Pourquoi on escalade des montagnes ? Pourquoi on randonne quand il fait froid ou quand il pleut ? Moi, je pense que l'aventure, c'est un moteur inné que beaucoup ont oublié. Parce que tout est devenu si confortable, si parfaitement sous contrôle. Mais on a besoin de l'incertitude de l'aventure pour comprendre qui on est vraiment. Et quand on vit des aventures dans la nature, on revient à l'essentiel de la vie. On commence alors à valoriser les choses les plus simples, et le simple fait d'avoir de l'eau, de la nourriture, ou quelqu'un avec qui rire, ça devient un trésor. Et c'est comme ça qu'on comprend la valeur de la vie. Et la valeur du présent. L'aventure devient un moyen de se sentir pleinement vivant. Ça devient un moyen, même pour un instant, d'arrêter le tic-tac de l'horloge de la vie. La vie est le plus beau des cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le présent.
Existem muitas formas de traduções. E algumas vezes, essas traduções vão tão longe que nós nos tornamos a tradução. Não é mais ela o veículo, não é ela mais a mediação. Somos nós agora a tradução. Tradução pela qual inúmeros elementos passarão. E às vezes na contemplação, na oração, num profundo estado de compreensão, alguns parecem se transformar nisso que habita as estrelas. Ainda que momentaneamente, antes de voltar para o seu cotidiano, suas muitas tarefas, uma verdadeira arte. E ainda há muitas outras formas pelas quais seres humanos, aos poucos, começam a compreender e utilizar o traduzir-se em tantas coisas como uma forma de oração, como uma forma de vida importante, sublime, profunda, respeitosa. Por exemplo, muitas vezes ao observar o outro, simplesmente ao amar, ao levar um ar amoroso em direção ao outro, estamos fazendo a tradução, que na verdade é o outro quem faz. Nossa parte nessa tradução é tão pequenina. Vejam como Chico Sá escreve. Ele pega algo prosaico, algo tão pequenino do nosso dia a dia, e nos mostra uma admirável tradução nesta forma que mencionei. Impagável uma mulher quando acorda, escreve Chico Sá. Nada mais lindo e misterioso do que uma mulher acordando. Do que uma mulher antes das 10 da manhã. Como uma vez vi umas fotos num livro de arte inglês, pelo que me lembro, ou foi um sonho, uma mulher e suas verdades nos olhinhos, que se espantam com o mundo, como uma criatura que acaba de sair do útero, o maior dos sustos, o maior dos assombros da existência. Umas têm um mau humor tremendo. Meu Deus, te deixam acuado, são capazes de te xingar, espezinhar, te maldizer, para depois te amar ainda mais. Outras acordam paranoicas, com os cabelos, tenham caracóis, segredos, ou sejam lisos, loiros ou negros. Ainda mais se for no começo do amor, no caso do namoro, do ensaio, de casamento. Estas nos deixam na cama e correm para o espelho, tudo por uma rápida conferência de Narciso. Se acham que estão horríveis, naquele jeito, como naquele hiperbólico julgamento, dote tão feminino, te abandonam por horas lá pelo banheiro e voltam as mais lindas desse mundo. Existem aquelas que não estão nem aí, mas essas são raras. Acordam e te presenteiam com aquele sorriso, como se tivessem sonhado com a possibilidade do Nirvana ao teu lado. Cria da tua costela, como canta o outro Chico, uma beleza de menina. Os mistérios de uma mulher, quando acorda, são muitos. Lindo texto do Chico Sá, uma homenagem a estas que traduzem para nós. Se nos deixarmos levar para a tradução. A tradução é uma das formas de identidade da nossa época, muito utilizada, muito esquecida, mas muito presente no nosso cotidiano. Nos traduzimos em muitas coisas. Não vão longe os dias nos quais essas traduções terão suas carteiras de identidade, tanto quanto nós temos hoje a nossa carteira de identidade, com uma única e cristalizada tradução. É como se tivéssemos essa carteira, mas a cada momento ela mostrasse: olhe, agora você é nuvem, olhe, agora você é brisa, está vendo? Você agora nada mais é do que uma gotícula do mar, agora você é o próprio mar, agora você virou outra vez nuvem. E agora você não é nada, não aparece coisa alguma, está à espera de tradução, e assim sucessivamente. Para alcançarmos isso, e toda a profundidade, toda a dimensão, e todo o desenvolvimento em torno disso, a caminhada se faz importante, o desenvolvimento, o aprofundamento, respeito às questões morais, éticas, epistemológicas, os cuidados, não é? Trabalhamos em clínica, em consultório, nossa responsabilidade é imensa e isso é parte dela.